Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira. Extra, 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 edição excepcional aqui do nosso CartolaCast, porque mal terminou uma rodada e já vai começar outra, então a gente tem que estar aqui para falar, para projetar, para pensar nessa próxima rodada, rodada de meio de semana, que promete ser muito interessante. Deixa eu já acionar aqui meu parceiro de todas as edições do CartolaCast, o Cássio Leitão. Caçocla, tudo bem, amigo? Como é que foi seu final de semana cartoleiro, hein?
Fala, Bernardo Edler. Fala, galera cartoleira. Então, eu fiz 70 pontos, mas estou frustrado, né? Muita gente fez mais do que eu. Foi uma rodada que eu não apostei no Flamengo. Jamais poderia imaginar um 4-0 Flamengo contra o São Paulo no Morumbi. O Flamengo estava desde 2011 sem vencer lá, então não apostei ninguém do Flamengo. E aí fiz a grande bobagem da rodada. O Marinho foi anunciado antes do mercado fechar que ele não ia jogar, que era o primeiro jogo. Eu mudei para o 4-4-2. Em vez de botar Edenilson, eu botei Patrick.
E aí, eu fiz a mesma coisa.
O Patrick não foi bem, Edenilson mitou. E eu poderia só tirar o Marinho, botar o Gabriel, o Bruno Henrique, ou o Michael, mas não, inventei dessa vez, saí do meu 4-3-3 tradicional, fiz 70 pontos, não foi uma pontuação péssima. Meu capitão era Roger Guedes, por exemplo, que foi muito bem. O Arthur fez gol, apesar de não ter jogado tão bem, fez um gol de pênalti. Mas a minha defesa decepcionou também. Só meu goleiro faturou SG. O meu goleiro era o João Paulo, do Santos. Mas o restante não garantiu SG. E eu, pela enésima vez, apostei no Grêmio. Acredite se quiser. Botei o Wanderson e me dei mal. O Ademir deitou e rolou.
Pois é, eu tive um outro problema. Eu fiz até um pouquinho mais que você. Eu fiz 83,5. Mas eu tive um problema nessa rodada, que foi a péssima escolha do capitão. Porque os meus três atacantes foram muito bem, né? O Roger Guedes, o Ademir e o Bruno Henrique. Se precisasse do banco de reservas, quem entraria era o Michael, que foi o melhor dos quatro, né? Fez 22 pontos. Só que para essa rodada, eu escolhi como capitão o Rafael Veiga, que fez 2,4, dobrou para 4,8. Não fez a menor diferença em nenhuma liga. É uma liga que eu poderia, uma rodada que eu poderia ter passado dos 100 pontos, né? Ficado junto com a galera ali. E não fiquei, né? Até botei isso no meu Twitter, falei, essas rodadas que todo mundo vai bem, eu não costumo gostar, porque eu também vou bem, só que menos. Eu não consigo brilhar muito nessas rodadas em que todo mundo vai bem, né? E essa foi um exemplo.
É difícil precisar, mas eu estou há 10 anos no Cartola, né? Eu não lembro de uma rodada que 20 jogadores, 19 jogadores, eu, Renato Gaúcho, fizeram mais de 10 pontos. Foi muita gente mitando. E, cara, impressionante o que aconteceu nessa rodada. O Iago Felipe arrebentou, o Michael arrebentou, o Roger
Vina.
O Vina arrebentou. O Vina estava no meu time, apostei no Vina.
Estava no meu também.
Mas eu dobrei Scarpa e Rafael Veiga. Scarpa fez um pouquinho mais, o Veiga nem tanto. Mas foi uma rodada impressionante, de muitas mitadas. Vamos falar da seleção da rodada?
Manda aí.
Para passar a régua na rodada 32 e a gente já projetar 33. Goleiro foi o Douglas Friedrich, do Juventude, que é um mito do Cartola, né? O goleiro com a maior pontuação da história do Cartola, né? Na posição. Ele fez 9 pontos dessa vez. O recorde dele é de 33 pontos, num Grêmio Avaí em 2017. Nas laterais, Aderlan, do Bragantino, fez 12,60 e aí houve empate. Felipe Jonathan, do Santos, William Matheus, do Juventude. Aliás, que joguinho ruim esse Atlético Goianiense-Santos. Eu sei que a chuva atrapalhou, mas foi duro de ver. Zagueiros, Vitor Mendes, do Juventude, que fez gol, fez 12,10. E o Arão, né, que no Cartola é zagueiro, fez 8,30, Arão, do Flamengo. Entre os meias, o Edenilson, que também foi um que arrebentou, fez 17,90, Edenilson do Inter. Iago Felipe, do Fluminense, fez 18,10. Fez os dois gols da vitória do Flu sobre o Palmeiras. E o Renato Augusto, com um gol e uma assistência, jogou muito bem. Pelo Corinthians contra o Cuiabá, fez 14 pontos no ataque. O Lindão Michael fez 22,80, foi o melhor da rodada. Atacante do Flamengo. O companheiro dele, Bruno Henrique, fez 17,70. E o Ademir, do América Mineiro. Ademir está mitando. Nessa rodada eu vou botar o Ademir. Estou decidido. Eu estou com medo de atrapalhar os planos aí de quem está com o Ademir. Mas o Ademir está demais. Foi o melhor do último mês. Continua muito bem. Fez 17,20. E o técnico da rodada mostra que pontuação impressionante. Renato Gaúcho fez 10,86. É mais do que muita cobra aí.
Pois é, o que a gente fala do Renato nessa rodada se concretizou, né? Porque como o Arão começou a temporada de zagueiro e ele virou zagueiro no Cartola, todo jogo do Flamengo, o Flamengo começa com 6 defensores, né? O goleiro, os 4 da linha de zaga e mais o Arão, que é um volante e zagueiro para o Cartola. Só que, além desses 6, o Renato trocou a dupla de zaga e aí virou 8. Trocou o lateral direito, botou o Rodinei no lugar do Mateuzinho e virou 9. Então, ele conseguiu o saldo de gols com 9 jogadores. Foi praticamente um time inteiro com o saldo de gols. Isso faz muita diferença, né? O difícil é saber quando que o Flamengo do Renato não vai sofrer gol, né? Porque joga com Juventude em casa, toma gol. É, joga com São Paulo fora e não toma. Joga com Atlético Mineiro e não toma. É difícil medir esse Flamengo do Renato e eu, às vezes, eu fico com o pé atrás. Mas para quem escala, funciona, né?
Impressionante, Bia. E você falou aí dessa questão, 9 SGs, 9 jogadores com SG em campo. A gente lembra como é a pontuação do técnico. O Renato fez 10,86. A pontuação do técnico é a soma da pontuação dos jogadores dividido por 11. Então, esses 9 SGs representaram 45 pontos. Dividido por 11, isso dá mais de 4 pontos. Desses 10 pontos que ele faturou, 10,86, 4 e uns quebradinhos vieram desse SG. É, aí representado por toda a defesa que atuou no jogo. Então, a gente sempre lembra a importância disso. E o Flamengo fez algo que eu não lembro de ter feito, e todos os 4 jogos com o Renato Gaúcho, o Flamengo venceu contra os 4 grandes de São Paulo como visitante. Eu não lembro, talvez seja inédito na história do Campeonato Brasileiro. Óbvio que enfrentar os 4 como visitante precisa ser na era dos pontos corridos, né? Porque tem jogo em casa e fora. Mas o Flamengo do Renato, que eu até vinha criticando, né, o desempenho do Flamengo do Renato, mas contra os paulistas, ele venceu o Corinthians por 3-1 fora, o Santos por 4-0 fora, o Palmeiras por 3-1 fora e agora o São Paulo por 4-0 fora. 3-1, 4-0, 3-1, 4-0. Impressionante. Quem botou o Renato em todas essas rodadas mitou demais.
Pois foram detalhes, né? O Palmeiras também deixou a desejar, enfim, a gente poderia falar muita coisa dessa rodada passada, mas como está chegando já essa próxima rodada, a rodada 33 do Brasileiro, e teremos os 10 jogos válidos para o Cartola, então vamos começar a falar logo dessa rodada. Deixa eu passar aqui a lista dos jogos. A rodada começa na terça-feira, às 4 da tarde, com Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, fazendo uma prévia da final da Copa do Brasil, né? O jogo é às 4, então o mercado fecha às 3h30 da tarde de terça. Bota aí para despertar o seu celular, não vai perder a hora, porque o Cartola essa rodada está diferente. 3h30 da tarde fecha o mercado na terça-feira para o jogo às 4. Às 6 da tarde, ou 6 da noite, se você preferir, tem Grêmio e Bragantino. Que jogo também, hein? Na quarta-feira, às 7 da noite, tem Santos e Chape. Tem às 7 da noite também América Mineiro e Atlético Goianiense. Tem o clássico o clássico cearense, né? Fortaleza e Ceará, às 7 da noite de quarta. Nesse mesmo horário, rapaz, 7 da noite de quarta, um horário movimentado, hein? Ainda tem Cuiabá Internacional. Às 8h30 tem o Choque Rei, Palmeiras e São Paulo, no Allianz Parque. Às 8h30, Juventude Fluminense, no Jacone. E aí, na quarta, às 9h30, tem Flamengo e Corinthians, no Maracanã, jogaço, clássico das multidões, né? E na quinta-feira, fechando a rodada, Sport e Bahia. O que você está projetando para essa rodada, Cássio?
Então, tem poucos jogos assim de amplo favoritismo. Eu destacaria o Santos. A gente ainda está esperando a informação se o Marinho vai para o jogo, né? Não jogou contra o Atlético Goianiense por conta de um quadro gripal. E, então, tem chance do Marinho voltar a ser provável aí. Acho que vai ser um grande nome. A Chape já rebaixada, né? O Santos reagiu com o Fábio Carille, mas ainda tem um pequeno risco, né? Tem 39 pontos, então precisa somar esses 3 pontos. Eu vejo o Santos muito favorito para essa rodada. Mas de outros jogos, está difícil encontrar, assim. Eu acho que o América Mineiro, pelo momento, pode ter uma aposta ou outra aí diante do Atlético Goianiense, mas eu vejo os outros jogos bem equilibrados. Acho que o Flamengo, né, com a demonstração que deu no domingo, pode ser favorito contra o Corinthians, apesar de ser um time que vem tentando se encontrar também na competição. O Palmeiras é favorito também diante do São Paulo, mas acho que nessa mesma linha do Flamengo e Corinthians. É um jogo que a gente acredita em Flamengo e Palmeiras, né? Nesses jogos, mas Palmeiras é um clássico estadual contra o São Paulo. Flamengo, um clássico brasileiro contra o Corinthians. Então, são jogos duros. O clássico cearense é muito imprevisível. Muito. E é difícil. Eu pensei aqui no Grêmio e Bragantino, porque o Bragantino vai completamente reserva. Eu pensei no Galo contra o Atlético Paranaense, totalmente reserva, mas eu fico um pé atrás, porque o Galo é fora de casa e o Atlético Paranaense ele precisa somar ponto. Ele está 5 pontos acima da zona do rebaixamento. Então, um jogo que o Atlético vai dar muito, mesmo sem a sua força máxima. E o Grêmio não está dando para confiar. Mas, ainda assim, eu botaria uma ou duas peças do Grêmio. É uma rodada de claro favoritismo, favoritismo cristalino só do Santos.
Pois é, começando a olhar aqui o mercado para essa rodada, olhando aqui os goleiros, né, a gente tem diversas opções. E, como você bem falou, é uma rodada muito difícil, com muitos jogos imprevisíveis. Eu acho que me chama a atenção um nome aqui, que não está nesses jogos que você falou, que é o nome do Maílson, goleiro do Sport, né? Ele vem se destacando. No último jogo contra o Ceará, sofreu 2 gols, acabou pontuando com -1. Então, ele vem de desvalorização, mas custa 8,30 e vai jogar em casa contra o Bahia. Eu acho que o Maílson pode render alguma coisinha aí, Cássio.
O Maílson tem sido um bom nome, de fato. Nas últimas rodadas, ele não pontuou tão bem como vinha pontuando, né? Mas eu citaria também o Marcelo Lomba, do Internacional, que está bem barato, está 5,77. E o Marcos Felipe, do Fluminense, está 13,25, está um pouco mais caro. Fluminense visita o Juventude. E acho que a bola de segurança aí é o João Paulo, né, do Santos. O Santos tem evoluído defensivamente, vai jogar em casa contra a já rebaixada Chapecoense. Então, eu acho que o João Paulo é das opções mais seguras aí para a posição.
Pois é, e todas essas opções abaixo de 10 cartoletas, né, o que facilita muito a vida do cartoleiro.
Só o Marcos Felipe está mais caro, está 13.
Está um pouquinho 25. Acima, né? 13, exatamente. E por falar em opções de defesa, estou trocando o filtro aqui para a gente dar uma olhada nas laterais também. Eu acho que o que vale para os goleiros vale um pouco também para os laterais e para os zagueiros, né, Caçoca? Assim, fica difícil da gente cravar um jogo com muita facilidade de saldo de gols. Aliás, o Campeonato Brasileiro não tem esse jogo, né? Mas esse jogo do favoritismo muito claro, eu não consigo cravar, por exemplo, que a Chape não vai fazer um gol no Santos. É difícil isso.
Tá difícil. Eu acho que a Chape desmoronou um pouco aquele ímpeto, né, de competir. Quando o rebaixamento é sacramentado, então o time perde um pouco de força, de lucidez também, então afrouxa um pouco. E o Santos precisa vencer. Mas, de fato, a Chape já aprontou muito nesse campeonato. Mas eu indicaria os dois laterais do Santos, o Madison, que é uma presença ofensiva constante, e o próprio Felipe Jonathan, que eu acho que nem vem no seu melhor momento técnico, mas, por exemplo, foi para a seleção da última rodada. É um cara que volta e meia desarma, finaliza muito a gol. Eu gosto da opção do Saravia, do Internacional, contra o Cuiabá. E do Wanderson, eu vou insistir com o Wanderson, acho que para esse jogo contra o Bragantino, muito modificado, acho que dá para o Wanderson pontuar bem. Eu estou aqui com as escalações do Bragantino e do Atlético Paranaense, são os dois times que vão definir a Sul-Americana no sábado. Olha como eles estão desfalcados nas suas escalações prováveis, Bernardo. O Bragantino, Júlio César, o Everton, Real, Pinatan e o Everson. M. Martins, Luciano e Pedrinho, Gabriel Novaes, Bruninho e Alejandro. Com todo o respeito, dá para o Grêmio ganhar esse jogo, né? Então dá para acreditar no Grêmio. Então acho que o Wanderson é um dos bons nomes. Vou citar aqui o Atlético Paranaense, que vai aumentar a confiança da galera no Galo. Só que a gente não tem o Guilherme Arana, né, que está suspenso. O Atlético Paranaense tem Bento, Zé Ivaldo, Fasson e Nicolas, Kelvin, Christian, Canezinho, Pedrinho, Pedro Rocha, Carlos Eduardo, ou Jader e Bissoli. Então é um time também aí muito modificado. E acho que com isso o Galo ganha um pouco de favoritismo. Dá para pensar, de repente, no Mariano, no Dodô também, como opções, apesar do jogo ser na Arena da Baixada, onde o Atlético dificulta a vida de muita gente, independentemente da formação que vai a campo.
Pois é, você mencionou aí o Saravia, né? Provavelmente ele vai bater de frente com o Clayson, né? Que é o rapidinho ali do time do Cuiabá, o puxador de contra-ataque. Vai ser um duelo interessante da gente acompanhar. Vai dar muita oportunidade de desarme, né, para o Saravia, mas também o Clayson costuma dar um trabalho para os seus marcadores aí, né? Vamos ver como é que isso vai acontecer na prática. Fala, Casal.
Do outro lado, deve ter um duelo interessante que é Patrick e João Lucas, né? Que são dois desarmadores em potencial, né? Vai ficar um desarmando o outro o jogo inteiro ali. Mas são dois caras que pontuam muito com desarmes. Mas o João Lucas, eu fico sempre com receio de escalar por causa dos cartões amarelos. É um jogador já com 11 cartões amarelos. É o segundo do campeonato, se eu não me engano, em cartões amarelos, só atrás do Jadson Silva do Bragantino, que tem 12. Inclusive está suspenso. Mesmo que ele pudesse jogar, ele não seria utilizado, né? Já que ele vem como titular. Então esse duelo João Lucas e Patrick aí promete também.
Pois é, você falou agora há pouco no William Arão, né, como um zagueiro que se destacou na rodada passada. Agora ele enfrenta o Corinthians e ele tem um histórico particular com o Corinthians, né? Ele foi jogador do Corinthians, foi campeão do mundo em 2012 com o Corinthians, né, naquele jogo contra o Chelsea. Mas pelo Flamengo, ele marca alguns gols contra o Corinthians, né? Engraçado, o Arão nem é um jogador de gols assim, né? Ele tem gols muito pontuais, mas contra o Corinthians ele tem algum histórico. Você acha que isso conta, Cassioca? Pode ser um fator interessante aí para escalar o Arão, não?
Quem sou eu para duvidar da lei do ex, né? Mas eu acho que mais o volume que o Flamengo tem tido, né? O Flamengo tem feito até poucos gols de bola parada, né? Que é quando o Arão sobressai numa cabeçada e tal. Dificilmente você vê o Arão chutando de fora da área. É algo mais raro, algo mais do início da trajetória dele no Flamengo, né? Mas, de fato, o Arão é uma presença constante no time do Flamengo, dá sustentação, tem essa vantagem. Se faturar o SG, ele é um cara que pode faturar mais pontos com desarmes, por jogar no meio de campo. Acho uma das boas opções na rodada. Ele não está aqui na minha prévia, por exemplo. Eu estou com o Bruno Mendes, do Inter, e o Nathan Silva, do Galo, mas acho ótima opção. Os zagueiros do Santos ainda não tem tanta confiança neles, né? Porque são muito jovens e tal, mas dá para pensar em alguém do Santos também. De repente, o Nino do Fluminense, que está voltando de suspensão, é uma boa também nesse Juventude Fluminense. Só que eu vi muito tricolor falando, né, que o Fluminense está meio Robin Hood, né? Tá ganhando dos grandes e tendo a vida dificultada pelos menores. Mas acho que o Nino do Fluminense é um nome para se olhar também para essa rodada. E não dá para descartar o nosso mito de outrora, Pedro Jeromel, né? Vai que ele volta...
Será?
Eu acho que pelo confronto, acho que dá para pensar aí no SG do Grêmio. Tá difícil pelo momento pressionado do Grêmio, né? Mas acho que é uma opção que não dá para descartar, não.
Eu vou só para a gente encerrar os zagueiros aqui, vou colocar um outro nome na roda, um zagueiro que é bom e barato no Cartola, e que vive a mesma situação do Arão, né? Ele está jogando de volante, mas para fins de Cartola, ele é zagueiro nessa temporada, que é o Lucas Cal, do América Mineiro. Ele custa R$4,55 e tem uma média de 5,30. É um jogador muito atuante, que pontua muito bem e que está barato, Paçoca. Não dá para descartar o Cal aí.
Não dá para descartar, até porque o Atlético Goianiense tem tido dificuldade para fazer gol, né? O Zé Roberto, que é o centroavante, por exemplo, está quase 10 jogos sem fazer gol, ou um pouco mais. Então, um time que tem tido dificuldade, acho que a saída do Barroca também atrapalhou o nível de jogo do Atlético Goianiense. O América Mineiro está muito embalado, né? Dá para destacar o Marquinhos Santos aí. Ele fez um bom trabalho no Juventude, as coisas acabaram não acontecendo, foi demitido, pegou o América Mineiro e embalou com o América Mineiro. O América Mineiro está com chance até de ir para a Libertadores, quem sabe, diante de tantas vagas que a gente deve ter, né? Possivelmente 9 brasileiros estarão na Libertadores, eu não descartaria aí o América Mineiro estar entre os 9. Uma das grandes opções, sem dúvida, o Lucas Cal.
Pois é, falando agora de meio campo, né? A gente sabe que Primeiro, quando a gente começa falando de goleiro, lateral, zagueiro, a gente escolhe com muito cuidado por conta de saldo de gols e tal. Mas do meio para frente, só pode dar certo, né? Então, a gente começa a liberar as opções aí de Fortaleza e Ceará, de Palmeiras e São Paulo. Então, já olho aqui para o Ederson, mas eu olho para o Vina, eu olho para o Pikachu, Rafael Veiga, Scarpa, enfim. São muitas as opções de meio campo. Tá com grana aí, ô Caçoca, para escalar um meio daqueles poderosos?
Ah, eu sempre guardo grana para o meio e para o ataque, né? E aí eu faço aproveito as pechinchas na defesa, mas a essa altura do campeonato, acho que já tenho saúde financeira para fazer as minhas escolhas. Mas é isso, eu falei que fui com Scarpa e Veiga nessa última rodada, eles não foram tão bem, né? Mas são caras muito dinâmicos, que finalizam muito a gol. O Palmeiras vai querer atrapalhar a vida do São Paulo, né? São Paulo 2 pontos acima da zona do rebaixamento, então o Palmeiras vai querer muito nesse jogo. Só que está bem desfalcado o Palmeiras, não vai ter o Dudu que foi expulso, Felipe Melo tomou o terceiro cartão amarelo, mas ainda assim vejo o Palmeiras bem favorito. Eu gosto da opção do Andreas Pereira também, o Vina que você falou acho excelente opção, o Patrick do Internacional. Então, temos muitas opções aí que podem gerar uma grande pontuação. O Alisson do Grêmio é um nome que eu destacaria também, que é praticamente um atacante de lado, então pode fazer uma boa pontuação contra um Bragantino completamente reserva e voltado para a final da Sul-Americana.
Sabe um nome fora desses mais caros do mercado que me chama a atenção e que eu estou até cogitando escalar de fato assim, e inclusive para poupar um pouco de cartoleta, mas escalando com convicção, não é no improviso, não. É o Guilherme Castilho do Juventude. É impressionante. Ele bate falta, ele bate escanteio, ele está na área, ele faz gol, fez gol no último jogo, deu assistência no jogo contra o Internacional. O Castilho é um cara muito presente na construção do Juventude. E ele custa só R$ 6,97. Vai jogar em casa, no Jaconi, contra esse Fluminense, que é o que você falou, né? Ele tira ponto dos lá de cima para ceder ponto para quem está embaixo. Então, o Castilho, acho que pode ser um cara que aparece bem.
Acho uma grande opção mesmo. Ele fez gol na última rodada, né? Muita gente esperava gol do Ricardo Bueno. E o Castilho tem sido um motorzinho. E é um dos reforços, né, do Atlético Mineiro para a próxima temporada. Ele pertence ao Galo. Muita gente não lembra disso. Ou seja, o Atlético já tem esse timaço que tem. E no ano que vem vai ter Ademir e Guilherme Castilho como recheio do bolo aí, nesse elenco espetacular que o Atlético Mineiro tem. Então, o Guilherme Castilho, sem dúvida, é mais uma das opções aí. E acho que vai brigar por um espaço dele no Galo, hein, na próxima temporada.
Pois é, e agora falando dos atacantes, aí, Caçoca, que eu vou falar o seguinte: há muitas rodadas que eu venho falando, o meu time é o Michael e mais 10. É bom, é barato, toda rodada ele rende, ele entrega, ele pontua, ele participa do jogo, dá assistência, faz gol, chuta de fora, tá chutando sem medo, né? Então isso gera uma pontuação extra para ele aí, finalização defendida, finalização para fora. Quando você vê, ele já tá com um montão de ponto acumulado e ele nem participou de um gol ainda. E eu caí na besteira na última rodada de deixar ele no banco. Acabou que ele foi o mito da rodada, né? 22,6, se não me engano. 22,8, estou olhando aqui, fez 22,8. Aí eu vou ter que voltar ao que eu estava fazendo e dizer o seguinte: meu time vai ser Michael e mais 10.
Acho que é uma das grandes opções. Se o time for Ademir e mais 10, acho que é uma grande opção também. E juntar Ademir e Michael é possível mitada aí, mas temos muitas opções para ataque, né? O próprio Gabriel, o Bruno Henrique. Deixa eu ver aqui. Cara, o Ferreira, né? Ferreira, que é um cara que eu sempre gostei de escalar. Num jogo encrencado contra o América, ele fez um gol, está voltando a desempenhar um bom futebol. Eu sei que o momento do Grêmio é mais difícil para uma mitada, mas eu vejo Ferreira como uma opção. O Yuri Alberto do Internacional diante do Cuiabá fora de casa. Impressionante nessa altura do campeonato, passada a 32ª rodada, o Michael é o novo líder da artilharia do campeonato com 13 gols. Por essa ninguém esperava, ainda mais sendo companheiro de Gabriel e Bruno Henrique.
É impressionante mesmo. E você falou do Ademir, embora num campeonato que tem Hulk, que tem Gabigol, que tem Veiga e tal, o Ademir é um cara que andou meio abaixo do radar, assim, né? A gente falou muito pouco dele ao longo do campeonato. Falou pontualmente, né, em algumas rodadas, mas ele é um cara que passou muito embaixo do radar. Só que se você comparar ele com o Michael, eles têm uma média de pontuação praticamente igual. Michael 5,81 e o Ademir 5,80. A diferença de jogos entre eles é de só 5. Michael tem 29 jogos e o Ademir tem 24. Quer dizer, é um cara com constância, né, Caçocla? A gente pode olhar para o Ademir hoje e dizer que ele é uma opção segura no Cartola.
Exatamente, é impressionante. Como eu falei no início, né, ele foi o maior pontuador do mês de outubro. Então, essa reta final de campeonato dele, se você pegar o gráfico dele, é muito verdinho. Tem um vermelhinho aqui na 25ª rodada, mas foi a exceção. Já tem 9 gols, 2 assistências, 41 finalizações. Ele sofre muitas faltas, né, porque é um jogador de drible. Já tem 66 faltas sofridas. Então, costuma ser uma boa apostar no Ademir. E é um jogo que dá para acreditar no América Mineiro, né? A média dele em casa é de 7 pontos. É ainda superior. Então, dá para acreditar no Coelho nessa rodada. E o Ademir, acho que é o ponto forte. Você falou en passant aí do Hulk. Não dá para descartar o Hulk, o Diego Costa, até o Zarate no meio, né? Afinal, o Galo vai enfrentar um Atlético Paranaense voltado para a final da Sul-Americana, sem sua força máxima. Não dá para descartar o líder e virtual campeão brasileiro de 2021.
Pois é, só está faltando oficializar, né? E aí, pro banco de reservas, não, para o técnico da rodada, porque no Cartola são coisas diferentes. O técnico da rodada. O Renato Gaúcho é o técnico mais caro, né? 16 cartoletas e 24. Tem que ter um dinheirinho extra aí para poder contar com o Renato. Mas se a gente falou aí na dificuldade do Atlético Goianiense de marcar, se a gente falou numa boa fase do Coelho. O Marquinhos Santos, Caçoca, é uma ótima opção, custando 7,62, com boa chance de segurar um saldo de gols aí.
Exatamente, é uma das boas opções para treinador. Acho que outra opção segura é o Fábio Carille, né? Diante do desempenho recente da defesa do Santos, a gente mostrou a importância do SG para a pontuação do treinador. Então, eu gosto da opção do Carille. Gosto da opção do Renato Gaúcho também, diante de um Flamengo que vem fazendo tantos gols. Você pega a tabela de gols pró, o Flamengo tem 61 gols no campeonato em 31 jogos. O segundo colocado é o Palmeiras com 52. Então, ele tem 9 gols a mais que o segundo melhor ataque. É um time que vem marcando muito, mesmo com tantos desfalques durante a temporada, né? Gabriel na seleção, Arrascaeta machucado, Everton Ribeiro na seleção. Então, o Flamengo tem uma força ofensiva que surpreende muito. Acho que nem surpreende mais, né? Mas vem muito bem o Flamengo no seu ataque.
Caçocla, uma boa rodada para você, cara, que a gente possa fazer uma rodada espetacular e que, ao contrário da última, a gente consiga acompanhar os amigos aqui, né? Porque a gente ficou um pouquinho atrás aí em função de alguns fatores, a gente já comentou isso, mas que essa rodada de meio de semana seja espetacular para a gente.
É isso, B. Lembrando a galera que o mercado fecha 15h30, horário de Brasília, desta terça-feira, hein? Não vai se perder no tempo. Grande abraço, saudações, cartoleiro.
Esse podcast teve a edição aqui da nossa equipe do Cartola, né, com Rafael Barros, com a Juliana Sá, com a Marcela Meis. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Boa rodada para todo mundo, escalem seus times e vambora, vamos jogar que o Cartola tá bom demais. Um grande abraço, valeu!